Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que abordará os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar com o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra, sobre o intenso trabalho realizado na semana que passou para viabilizar a votação do projeto de lei 218, que trata da redução da diferença entre as entrâncias de 10% para 5%. O magistrado também comenta a participação da Ajuris no movimento pela ratificação da Convenção Interamericana contra a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância e da Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância da Organização dos Estados Americanos, a OEA. A atuação em defesa da magistratura também no Congresso, nós vamos comentar neste programa. Doutor Eugênio, seja bem-vindo.
Prazer é todo meu estar aqui fazendo esse programa de novo.
Muito obrigada. Doutor Eugênio, essa semana a Ajuris fez um esforço final com o objetivo de levar, então, o PL 218 ao plenário da Assembleia. Como foi esse trabalho? O que o senhor pode relatar aos associados?
Para a gente relembrar, assim, nós trabalhávamos assim, com duas ideias básicas, né? Uma, a automaticidade, que nos estabeleceriam reajustes automáticos, que a gente sempre viu com um pouco mais de dificuldade, porque é uma oposição muito grande dos deputados, em razão a essa situação de acarretar no entendimento deles uma perda de poder, quando a gente acha que, na verdade, isso traz mais tranquilidade e menos desgaste para eles, que seja de ter que estar sempre fazendo uma discussão. Mas isso é um ponto que a gente detectou isso. Em razão disso, então, a gente passou a investir fortemente no projeto de lei 218, que é o que reduz a diferença de entrâncias. E uma coisa que, para começar, que a gente tem que ter bem presente, é que quando foi deferido o auxílio moradia pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em 15 e depois 17 de setembro passado, isso causou um impacto muito grande, não resta a menor dúvida, na sociedade, que não conseguiu compreender a razão de ser concedido isso, em que pese a previsão legal, e a gente tem procurado explicar isso fortemente na imprensa, temos feito isso muito, com muita clareza, na questão da igualdade da magistratura do Rio Grande do Sul com o restante do país.
E foi bem próximo do período em que esse PL entrou nessa última comissão, a Comissão de Finanças.
De Finanças, exatamente. O que aconteceu? A partir desse momento e essa incompreensão que a gente tentou esclarecer, mas ainda não bem assimilado, e é uma realidade que a gente tem que reconhecer, isso fez com que o projeto tivesse um trancamento no âmbito da própria Comissão de Finanças, onde o deputado relator ficou em dúvida, a gente teve que esclarecer para ele o que era, que não tinha nenhuma natureza remuneratória e sim indenizatória, e tudo isso leva tempo. Tem que entender que a gente explica, demonstra, mostra os dados do Brasil inteiro, então já trancou ali. Finalmente a gente conseguiu que o relator visse, entendesse a situação e apresentasse o relatório, mas tudo isso passa o tempo, vai se aproximando, tivemos as eleições, depois teve o período eleitoral, né, primeiro e segundo turno, que a Assembleia se voltou às eleições, os deputados pela própria questão da reeleição ou novas candidaturas, e depois do governo do Estado no segundo turno. Então isso tudo foi um momento assim, de muita dificuldade, tramitação pela ausência dos deputados, compreensivelmente até porque estavam fazendo campanha, e do momento político, que é a atividade de fim deles. Então isso tudo dificultou. Então nós tivemos a questão do benefício reconhecido pelo Supremo, depois o período eleitoral e continuar trabalhando depois. Se conseguiu fazer andar bastante com o parecer lido pelo relator e depois não conseguimos mais quórum na comissão, que pese nossos esforços. E aí entrou um fator qual? O novo governo. O novo governo eleito passou a articular a sua base na Assembleia, que é ampla, né? Porque hoje ela tem, assim, certamente, o PMDB, o PSB, o PP, boa parte do PDT, se não todo, porque agora parece que vai entrar, então, em tratativas para ter mais de uma secretaria. Então, é uma base grande. E o que aconteceu? Essa base grande começou a atender ao comando da nova equipe de governo que está se formando, que tomou como uma medida de não ter mais nenhum uma despesa, não aprovar mais nenhum projeto que gerasse despesa, mesmo que em relação a outro poder e mesmo que já houvesse previsão orçamentária, como é o caso da redução da diferença entre instâncias, que o Tribunal de Justiça vinha trabalhando com isso, até por uma necessidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, que quando ele envia um projeto, ele tem que ter pelo menos 2 anos indicar a fonte de custeio. Então, vinha trabalhando, não afetaria diretamente o orçamento executivo, mas foi uma questão política, entendeu, o novo governo, que precisaria não constituir nenhum projeto ou permitir que se constituísse uma nova lei que gerasse despesa. Tentamos de todas as maneiras, tentamos acordo de líderes, e quando a gente tentou um acordo que poderia sair da Comissão de Finanças sem ter votado, não teve quórum, e ir diretamente para o plenário, que a gente sentiu mais fortemente a articulação política do novo governo. Com a indicação do deputado Márcio Biolchi como futuro chefe da Casa Civil, que é normalmente quem faz a articulação política com a Assembleia, e ele já é o líder do PMDB na Assembleia Legislativa, nessa legislatura, a gente tentou fazer o acordo. E o que, que a gente viu? Essa nova bancada governista do futuro governo, que a gente tem a bancada do governo
atual
e a bancada do futuro governo. Essa nova bancada passou a, com franqueza, dizer assim: olha, nós precisamos de uma sinalização do governo, né, do executivo, para ver. E essa sinalização, que pese a gente ter procurado o deputado Márcio Biolchi, ter conversado com ele, não surgiu. Né? E ele também foi muito franco. Ele diz: olha, a orientação da área econômica do novo governo que está trabalhando, que antes de eles tomarem todo o pé, eles não vão votar. E isso fez com que a gente tentasse até o último momento, né, até que, sabe...
Sim, passando 2 dias intensamente mesmo.
Intensamente, né, fazendo, passamos 10 horas, assim, na quarta-feira passada na Assembleia Legislativa, terça, quarta e quinta também. E não conseguimos, né? Tentamos de todas as formas, conseguimos até que 6 partidos assinassem o acordo de líderes, mas trancou nessa bancada do novo governo.
E que avaliação que o senhor faz desse posicionamento do novo governo, até de que forma que poderá se trabalhar isso nesse intervalo entre a posse, enfim, e a retomada dos trabalhos?
Continuamos mostrando e vamos continuar trabalhando. Essa semana, que sem a chance de aplenar, nós vamos continuar trabalhando e mostrando. Porque o que a gente tem que mostrar para o governo? E quando chega um governante novo, esses que já estavam aqui, esse próprio parlamento, ele já tinha noção do que era. Agora nós vamos ter uma renovação de 40%, alguns reeleitos vão ir para o secretariado, pelo que a gente está vendo no jornal. Nós vamos recomeçar o trabalho de mostrar que é uma questão de a redução da diferença entre instâncias, é uma questão tão somente de tornar igual a magistratura do Rio Grande do Sul ao restante do país. Continuamos sendo 3 estados que não têm. Então não tem fundamento isso, que isso não é reajuste, assim, é tornar igual. Precisamos ter um judiciário que seja atrativo aqui e que retenha no estado do Rio Grande do Sul ou traga para cá os melhores talentos para consigamos continuar sendo o judiciário de ponta. Vamos continuar a trabalhar intensamente. Eu tenho absoluta certeza, porque agora, quando o fim da legislatura arquiva, né, ao final de, isso é importante saber, assim, ao final de 4 anos, os projetos não passam automaticamente para o ano que vem. Eles arquivam. Mas nada impede que o Tribunal de Justiça, que foi o proponente, peça o desarquivamento. E eu tenho certeza que a presidente do Tribunal de Justiça, tão logo termine o recesso, que começa em fevereiro, início de fevereiro, o novo período legislativo, ela vai pedir o desarquivamento. E nós vamos continuar, como sempre fizemos, sem esmorecer, porque temos convicção que tornar a magistratura do Rio Grande do Sul, colocá-la, melhor dizendo, em pé de igualdade com o restante do Brasil, é um direito da magistratura e é um bem que se faz à sociedade, que ela vai ter. É continuar tendo o judiciário de alta qualidade. Então vamos recomeçar de novo, né? Com essa bagagem de experiência que a gente já tem nessa luta, e vamos demonstrar, vamos voltar a trabalhar com o nosso mapa, com as nossas explicações, mostrar que em todo o país, para que os novos deputados também entendam isso e o novo governo que assume também vê isso. Tenho certeza que mais dia menos dia nós conseguiremos isso. É só uma questão de a gente convencer o novo governo, ver que não é nenhuma despesa absurda e que não é mesmo, que não tem reflexo porque é restrita ao Ministério Público, ao Judiciário, que óbvio que digo que o Ministério Público também vai reapresentar o projeto, sim, e a Defensoria Pública, que eu também acredito que vai reapresentar o processo. São só essas três carreiras jurídicas que estão postulando isso. Então, acho que é uma possibilidade. Não vou dizer que a gente consiga exatamente no início do ano, mas que vamos trabalhar, vamos demonstrar e ter convicção. O pleito é justo, sabe? Não é absurdo, não é uma vantagem excepcional, e sim colocação da magistratura do Rio Grande do Sul em pé de igualdade com o resto da magistratura brasileira.
Tá bem. E outro pleito que também talvez traga um desafio conjunto aí ao 218 é o reajuste de subsídios, né? Que a Júri está acompanhando a tramitação na Câmara. Essa semana, novamente, tem sessão. Como é que está essa tramitação?
A avaliação que a gente está fazendo em contato permanente com a MB, com a assessoria legislativa da MB, que o projeto de lei de subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que se encontra na Câmara dos Deputados e reajusta o vencimento, o subsídio, melhor dizendo, dos ministros em 16,1%, vai passar. As tratativas que estão sendo feitas vai passar. Acreditamos que ela vai passar no final do ano legislativo, talvez na semana que vem ou depois tiver alguma sessão extraordinária. E continuando o acompanhamento permanente que a gente tem feito, já fazemos isso através da MB, mas a Júlia tem estado lá presente, participando do trabalho junto aos deputados lá, demonstrando a necessidade, que nada mais é do que uma correção da defasagem dos subsídios, que é muito grande, já está em torno de 30%, se a gente pensar no total, e teremos a correção de 16%. 16,1, nós teremos nosso secretário-geral, doutor Cristiano Vidalba Flores, né? Vai para lá para acompanhar, está indo terça-feira, vai pegar essa missão perto do Natal, enquanto a gente continua...
Mas
que é importantíssimo, enquanto a gente continua tratando aqui diretamente na Assembleia, sempre na procura de alguma saída de última hora, então a gente acha que é importante ficar aqui. Mas o Cristiano vai para lá, terça-feira de manhã ele já estará lá, vai ficar terça e quarta acompanhando quando tem sessão. Nossa expectativa, e isso já aconteceu no Congresso Nacional, é que aprove na Câmara e, quando há vontade política, rapidamente, no mesmo dia, eles já remetem para o Senado Federal e lá também aprova. Então, a gente tem uma quase certeza que isso vai ser aprovado. E depois de lá, retorna para cá. Aprovando lá,
tem o trabalho aqui.
Tem,
né?
O trabalho aqui. Que eu acredito que também não vá. Talvez alguma discussão inicial para demonstração, né? Mas que também acho que vai ser aprovado, porque há uma necessidade da correção do subsídio, até pela estrutura nacional da magistratura, e isso eu tenho a impressão que já está muito claro no âmbito da Assembleia Legislativa, pelo trabalho que a gente vem fazendo em relação aos outros projetos, crescimento, funcionamento da magistratura. Então, acho que a gente tem uma boa chance de aprovar num tempo bastante curto.
Muito bem. Então, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Júris.